Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetária da cidade de Espumoso e arredores. Para nós é sempre uma satisfação estar comungando das informações que a gente coleta da rádio, bem como também passar umas informações que chegam até nós para que os ouvintes estejam munidos das informações.
Muito bem. Existe esse aumento real aí nos combustíveis, principalmente o óleo diesel, vou falar aqui, que é o que movimenta aí, né, nossa logística. Existe esse aumento aconteceu, você tem visto também, observado, será que esse aumento não é por parte dos postos, tem algum aumento abusivo, alguma coisa? Como é que você está percebendo esse aumento aí no óleo diesel? Bem, mais uma vez.
Olha, a gente percebe de forma latente que existe o aumento do óleo diesel. Porém, todavia, a gente também visualiza e escuta via notícia falada, escrita, televisada, no seguinte sentido, que tem muitos administradoras de postos e administradora de combustíveis aí no grande atacado que estão estocando óleo diesel e estão diminuindo a demanda nos postos aonde a gente chega e abastece os carros do dia a dia. Ou seja, muitas garagens de ônibus estocaram óleo diesel para uns 15 dias até então, mas, por outro lado, a gente já está percebendo a falta do combustível nas bombas dos postos, aonde tem combustível com um valor muito elevado, que a gente verifica, como também a gente já percebe que alguns postos já não têm mais gasolina, como também não tem o óleo diesel. A gente também vê a falta dessa demanda de combustível agora na hora de fazer a colheita da soja, do milho nas lavouras que estão enfrentando esse problema. Como é sabido, o Brasil ele é autossuficiente em produção de petróleo, porém ele não tem a capacidade de fazer o refino. Ele faz a venda do óleo bruto, do combustível bruto, porém ele tem que fazer a compra desse combustível já refinado para abastecer o mercado. Então, esta demanda a gente vê que é bastante complicada nessa situação.
Muito bem, ele não é autossuficiente em refinamento, né? Ele é autossuficiente em produção.
Ele é autossuficiente em produção, porém ele não tem a capacidade para fazer o refino de 100% que se faz necessário hoje, né?
Muito bem. E aí, outra questão que a gente fala, né? Que como você é presidente aí do Sindicato dos Rodoviários, e o diesel é uma matéria-prima muito importante, né? Você falou em estocar ali, né? Eu falava isso no sábado no programa que eu apresento pela manhã aqui, que é claro que tem, né, as pessoas que se aproveitam também da situação, né? Então nem todo mundo é vítima nessa história aí, né? Aquela história. Tá faltando quem tem segura, né? Quem tem segura para quê? Para aumentar o preço, né? É aquela velha história, vamos deixar o preço subir, quando a procura estiver alta, aí sim a gente vai, né? Também tem isso,
E
né?
é por aí que está acontecendo a situação. Por exemplo, a gente tem as empresas de transporte de passageiro. As empresas de transporte de passageiro pegaram e se preocuparam e fizeram a aquisição do óleo diesel em mais quantidade, ou seja, estocaram para 15, 20 dias. Tem empresas que a gente já tem o conhecimento que estão com óleo diesel estocado em seus postos particulares, ou seja, nas garagens das empresas, eles fizeram o estoque do óleo diesel para eles não parar com o transporte passageiro e o transporte da carga. Agora, o problema maior que se enfrenta é aqueles que vão fazer a compra direto no posto X, no posto Y e assim por diante. Essa é a falta. E às vezes, quando consegue alguma coisa para fazer a compra, é num valor de R$ 8, R$ 9. Eu já verifiquei aí pessoas informando que compraram o diesel por R$ 9 o litro, que é uma coisa assim bem muito elevado. Então aí eu acredito que os atravessadores já estão fazendo com que a situação seja explorada para ter um lucro lá no fim. Aonde vai estourar isso? Dentro daquele círculo que é o consumidor final, que sempre vai ter que pagar a conta, né? Então, esta situação está ficando muito delicada.
Questão, então, e aí, vocês aí também têm as tabelas e frete, enfim, tudo isso, quilômetro rodado, tudo, né, enfim, como é que tá, já deu, já aumentou aí o custo da logística, do transporte, enfim, seja de passageiro, seja de carga, em geral?
Olha, a passagem no setor de transporte de passageiro, a gente não tem notícia de que vai haver um aumento significativo em termos da escassez do óleo diesel. Por quê? Porque o valor da tarifa do transporte de passageiro, ela é concedida pela AGERGS e pelo transporte, onde as cidades que têm o transporte coletivo de passageiro, o valor é fixado pelo Conselho Municipal de Trânsito de cada município. Então, assim, tem muitas empresas de transporte de passageiros municipais estão já reajustaram as tarifas e outras vão reajustar. Penso eu que aquelas empresas que terão o reajuste das tarifas mais para frente, com certeza terão reflexo dessa situação do preço elevado do óleo diesel nos dias atuais de hoje. Então, esses vão ter. Agora, aqueles que já tiveram os reajustes concedidos, eu acredito que isso vai impactar lá daqui 12 meses lá para frente. Então, essa conta sempre vai aparecer lá na ponta final. Ou seja, é o consumidor lá da banana que vai pagar mais caro pela banana, da batatinha, da cebola e assim por diante. Vai impactar, como já começou a fazer o impacto nesse sentido no consumidor final, porque o frete vai ficar mais caro. Por quê? Por causa do óleo diesel, da questão Oriente Médio e da questão daquelas pessoas que estão fazendo a exploração do valor do óleo diesel.
Com certeza, né? E todo mundo se beneficia um pouquinho, né, Gilberto? Vamos falar assim, né, que, enfim, claro, a gente sabe que tem uma crise muito grande no Oriente Médio, né? Pessoas morrendo, né? Aí, combustível faltando pra gente aqui, pro mundo todo. Mas sempre tem aquele que se aproveita, todo o setor, né? Seja aí no setor do transporte, também vai ter alguém tentando tirar uma casquinha no, na, nas, enfim, no, 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 no consumidor final, que é os mercados aí, enfim, mercearias, como você usar esse exemplo aqui, também alguém vai tirar um pouquinho, né? No posto de combustível, alguém vai tirar um pouquinho, né? E quem sofre, né, é quem realmente precisa e quem realmente, né, não tem condições, né, de arcar muitas vezes com os custos, né? Já está trabalhando ali, né, no limite. É, infelizmente, o mundo é assim, o nosso país é assim, né? Nós somos um país, né? E aqui a gente não vai generalizar, mas de aproveitadores. Todo mundo se aproveita dessa situação. Tivemos a questão das catástrofes aqui, eu falava, né? De 2024. Mesmo assim, ali teve gente desviando, ali teve gente se aproveitando, né? Com a situação, né, Gilberto? Infelizmente.
Faz parte do ser humano essa situação de pegar e sempre tirar uma ponta a mais para si, ou para o seu conjunto, ou para seus afiliados, e assim por diante. Essa questão ela é bem estática, ela é bem confirmada que isso acontece em todos os setores. Então, só que a parte final, que é o consumidor, o assalariado, ou aquele um pouquinho melhorado, que a gente pode dizer assim, vai acabar pagando a conta, que é o que realmente acontece. Mas assim, ó, esperamos que essa situação da escassez do diesel, ela seja uma coisa que termine rápida, né? Porém, a gente já tem informações de que um navio carregado com o produto, ele vai levar 30, 40 dias para sair do Oriente Médio e chegar até o Brasil. Então, isso aí, por exemplo, se terminasse o conflito agora por esses dias, vai levar 60 dias para recompor o estoque. E nesses 60 dias, nós vamos sofrer um bom bocado com a falta do combustível, e quem tem vai colocar preço. Não vamos se colocar numa situação aí logo a mais, aí daqui uma semana, 15 dias aí, nós estamos pagando o litro do óleo diesel R$ 15. Aí vai ficar mais complicado e aí vai começar a exploração. E aí eu penso que pode haver alguma manifestação do setor patronal no sentido de dar uma segurada, e nós vamos colapsar o país no setor da carga, no setor do transporte de passageiro, aonde não vai ter a matéria-prima para o quê? Colocar o caminhão rodar, para fazer a entrega para o cliente final, para fazer o transporte do passageiro, ou até nós, o dia a dia do nosso uso doméstico, que nós necessitamos carros. Então, isto aí está prestes a acontecer. Mas eu acredito que alguma coisa vai ser feito nesse sistema. O governo estadual, municipal, federal vai ter que trabalhar nesse sentido e fazer com que esse produto apareça, porque a gente sabe que tem produtos estocados.
Muito bem. E aí, sobre essa questão toda aí, aumentou o diesel aí na bomba, né? A gente já, né? Aí foi cogitado aí também uma paralisação por parte dos caminhoneiros, conhecida como greve. Chegou a ver esse avanço aí, essa conversa, ou foi só uma conversa de bastidores mesmo, de internet? Houve um recuo? Como é que está essa situação aí? Até o momento não há possibilidade, enfim.
Então, vejamos o seguinte. Hoje, nos dias atuais, da semana passada para essa semana, houve-se muito falatório, houve-se muitas discussões com os sindicatos patronais, com a bancada da CNT no Congresso Nacional, aonde seria uma greve por parte dos caminhoneiros, ou seja, esses caminhoneiros, quando se fala caminhoneiros, são os patronais, ou seja, os donos de transportadoras e os autônomos. Tem esta situação posta de fazer com que o setor pare. Agora, ainda não está concretizado essa situação, porque tem algumas amarras que ainda não estão bem definidas para que isso aconteça. Mas é muito provável que, se a situação se estender, como eu falei antes, vai colapsar e automaticamente o setor do transporte ele vai colapsar e vai ser obrigatório parar pela falta do combustível. Nós não descartamos esta possibilidade neste momento atual.
Muito bem, então ou por força maior, né, ou por vontade própria, né, então há um risco grande de paralisação, seja por, né, em forma de protesto, né, por causa do preço muito alto, ou por causa da falta, né, uma das duas aí. E você vê uma luz no fim do túnel, você falou aí que um navio leva 30, 60 dias para chegar aqui, você vê aí uma, conversando aí com, enfim, com autoridades, vê os nossos políticos envolvidos, vê, talvez, aí uma possibilidade, na sua opinião aí, de que se cesse logo essa guerra, enfim, né, essa crise lá, e que a gente retome a normalidade aqui na nossa região, enfim, né, que é uma ponta, né, a corda, né, todo mundo vai, paga junto, né.
Esta situação, como eu disse, o governo federal, e o estadual e municipal estão fazendo o possível para que não haja interrupção no transporte. Isso, então, esses setores políticos que a gente tem hoje, eles estão trabalhando nesse sentido para que não haja o colapso. Porque aí, se houver o colapso, hoje a gente sabe que o comerciante lá, ele não trabalha com um grande volume de estoque de mercadorias, ou lá o trigo, o pão, os derivados dessa situação. Então, assim, ó, ele tem um estoque para 3, 4 dias para indo regulando. Por quê? Porque ele tem o transporte que chega a cada 3, 4 dias para repor a sua mercadoria. Então, isso vai acontecer, um colapso na falta da farinha de trigo, da farinha de milho e assim por diante, produtos periféricos e outros. Isso poderá vir a acontecer com o quê? Havendo a falta de combustível para fazer esse transporte. Então, tudo está se trabalhando de uma maneira em conjunto para que isso não aconteça. Nós, de Sindicato dos Trabalhadores, já estamos enfrentando um problema muito sério no que tange às negociações coletivas da reposição salarial dos trabalhadores, que começa agora dia 1º de maio. A gente já está começando a ter a dificuldade que, bem no momento de nós encaminharmos as negociações coletivas, nós temos uma parede de concreto muito forte, que é o quê? É a barreira do quê? Olha, nós não temos expectativas neste momento, tendo em vista a falta do óleo diesel. A partir do momento que a gente tiver uma luz no fim do túnel, que a gente consiga atravessar e que a gente consiga ter a garantia, nós vamos negociar com os trabalhadores para ter a reposição salarial. Neste momento, a gente enfrenta esta situação até na recomposição salarial e maio agora para os trabalhadores no setor da carga. Vai ficar muito complicado, a gente vai ter provavelmente atraso nas convenções coletivas para fazer a recomposição salarial dos trabalhadores. Esta é uma situação bastante delicada que nós, trabalhadores, junto com o patronal, nós temos que ter uma grande habilidade de saber fazer uma negociação coletiva para fins de recomposição do salário dos trabalhadores, dependendo também desta situação da guerra no Oriente Médio, que se finde o mais rápido possível e a gente tem uma projeção lá para frente.
Muito bem, muito bem. Tá aí então, né? Por enquanto a gente não tem essa luz no fim do túnel, né? Sobre essa questão da crise no Oriente Médio, essa guerra aí, né? Que está acontecendo e a gente não tem forças para mudar, né? Esperamos que os nossos governantes lá, né, saibam lidar com isso, né? Porque afeta todo mundo, né? O mundo todo aí já está racionando. Algumas, né? Tem países aí, né, nórdicos, que são países que temperatura muito baixa, né? Até estão racionando o gás aí para aquecimento das casas, aí já estão racionando, né? Então faz parte, né? Aqui não é diferente, o Brasil não vai ser diferente, né? Se continuar se estendendo aí essa guerra. Gilberto, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. A gente conversou aqui com o Gilberto Godoy, né, presidente dos Sindicatos Rodoviários de Passo Fundo, sobre essa crise do diesel, possibilidade de greve, e ele já trouxe pra gente também que pode haver um colapso, né, e aí, enfim, daí seria maior dano aí, né, porque não vai faltar só o diesel, daí vai começar a faltar comida na mesa mesmo. Muito obrigado, Gilberto.
Grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Planetária e sempre nos colocamos à disposição.